O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje contamos com a presença de Pedro Albuquerque, professor associado com a agregação da Escola de Psicologia e investigador do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho, que nos vai falar sobre a entrevista cognitiva melhorada. Uma técnica de entrevista, como diz o nome, a testemunhas cooperantes, que é usada pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, mas não só. Temos então Pedro Albuquerque, que nos vai explicar um bocadinho mais sobre esta entrevista. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite do Minho e ID. E para começar, quem ainda não está muito dentro deste assunto, em que é que consiste uma entrevista cognitiva?
Muito bem, muito obrigado antes de mais pelo convite para estar aqui a falar sobre a minha investigação e sobre a investigação que eu tenho conduzido com muitas pessoas, alunos de doutoramento, alunos de mestrado e outros colegas doutorados no Grupo de Investigação em Memória Humana. A entrevista cognitiva é, digamos assim, o expoente máximo da aplicação da investigação básica na área da memória ao domínio forense, se quisermos. Portanto, enfim, muita investigação foi feita durante os anos 80, os anos 90, sobre como funciona a memória, e a dada altura começou-se a perceber que se podia aplicar a investigação que era conhecida de um domínio mais básico a um domínio mais aplicado. E foi nesse sentido, então, que Fisher e Geiselman propuseram uma entrevista que tinha um conjunto de passos, um conjunto de estratégias, que se percebia que podiam melhorar a quantidade de detalhes que as entrevistas cooperantes, e é dessas que estamos a falar, poderiam trazer, digamos assim, no relato de um qualquer episódio testemunhado, observado, enfim. E, portanto, a entrevista tem várias fases, foi sofrendo algumas alterações, e a dada altura, no âmbito do nosso grupo de investigação, um estudante na altura de doutoramento, o Rui Paulo, que entretanto, enfim, é professor na Universidade de Liverpool, desenvolveu uma nova técnica. E, portanto, a entrevista cognitiva melhorada é uma entrevista que, como o próprio nome indica, foi melhorada relativamente a uma edição anterior, mas que tem várias fases que são interessantes, enfim, sobre as quais podemos conversar, se quiser.
E que fases são essas, no fundo, que trazem aqui esta inovação para o modelo que surgiu, para aquilo que percebi, dentro da Universidade do Minho?
Muito bem. Então, a entrevista cognitiva melhorada tem, enfim, outras fases que são mais relevantes. Uma delas que começa pela reinstalação do contexto. O que é isto? É a nossa memória funcionará melhor num determinado momento, se nesse preciso momento as pistas que usamos no momento em que codificamos uma informação, no momento em que observamos ou testemunhamos, estiverem também presentes. Então, uma das fases é procurar que no momento em que a pessoa vai fazer, digamos, o seu relato daquilo que viu, tentar reinstalar o contexto, quer mental, quer o contexto até eventualmente físico e emocional. Portanto, pedir à pessoa para recordar onde estava, com quem estava, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que estava a sentir. E, portanto, esta primeira estratégia é uma estratégia que coloca a pessoa, digamos assim, do ponto de vista imagético, imaginário, no momento em que estava também a observar esse episódio, e isso é suficiente para aumentar a quantidade de detalhes. Isto que eu acabei de dizer era qualquer coisa que já sabia da investigação em memória humana, mas depois há outras, por exemplo, a técnica do relatar tudo. O que é isto da técnica do relatar tudo? É, muitas vezes, uma testemunha decide não dar determinado detalhe, ou porque não tem a certeza, ou porque acha que não é relevante, ou porque acha que é qualquer coisa que ela pode estar eventualmente a inventar, e, portanto, dar a instrução de que pode tudo ser relatado tem também esta vantagem de trazer mais detalhes, mais alguns detalhes, que a pessoa, de uma ou outra forma, seria incapaz de relatar, ou pelo menos que teria algum prurido em relatar, que teria dificuldade em relatar. E, portanto, é uma outra técnica que também é usada. Há uma outra, que é a técnica de, enfim, menos usada, digamos assim, mas que é a técnica de inversão da ordem de relatar a informação. E isto consiste fundamentalmente em pedir à pessoa para contar aquele episódio numa ordem diferente. Por exemplo, começar pelo fim e depois procurar relatar a informação inicial. E, portanto, esta estratégia de, digamos, trocar as voltas ao relato tem também como vantagem que a pessoa pode recordar alguns episódios, alguns detalhes, algumas informações que de outra forma seria incapaz de relatar. E, portanto, estas estratégias eram estratégias que já eram conhecidas e, portanto, a dada altura nós percebemos que talvez pudéssemos juntar uma nova estratégia também relevante para a recordação de testemunhas, e foi isso que fizemos, enfim, como eu estava há pouco a dizer, no nosso laboratório com um doutoramento de um estudante.
Mas então qual é a novidade? O que é que acrescentam estas três técnicas?
Muito bem. Então, o que aconteceu a dada altura foi que se sabe que nós somos melhores a recordar informação se a informação que acabamos de perceber estiver de alguma forma organizada de acordo com um determinado tipo de categorias. Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito prático. Se eu apresentar um conjunto de palavras e essas palavras forem, por exemplo, pertencentes a uma categoria de países, nomes de pessoas, cores e metais, por exemplo, e elas estiverem todas baralhadas, todas aleatorizadas, a recordação de qualquer pessoa será melhor se se aperceber que essas categorias existem e se depois as relatar em função dessas categorias. Esta técnica chamava-se a recordação por categorias e tinha, de facto, um efeito marcante na capacidade ou na melhoria da capacidade de recordação. O que nós fizemos foi trazer para a entrevista cognitiva isso e, portanto, propor que quando a pessoa está a relatar, depois de fazer um primeiro relato, que é um relato livre, depois pedíamos às pessoas para relatarem também a partir de determinado tipo de categorias, como, por exemplo, tentar recordar as pessoas que estavam presentes, ou, por exemplo, recordar objetos que estavam presentes, ou, por exemplo, recordar localizações espaciais, como é que a testemunha estava face, por exemplo, à pessoa que cometeu o crime. Portanto, tentar que a pessoa recordasse em função de categorias pré-definidas. E esta técnica veio-se a revelar como uma técnica que ainda produzia mais alguns detalhes relativamente ao ensaio inicial, relativamente à tentativa inicial de relato.
Ou seja, é direcionado para testemunhas cooperantes que tenham aqui, de alguma forma, algum tipo de bloqueio também da memória, porque estamos a falar, por vezes, de acontecimentos traumáticos.
Não necessariamente que tenham algum tipo de bloqueio. Aqui a questão central é que, quando a pessoa faz um qualquer relato, é natural que, a tal altura, atinja um limite de capacidade de recordação de detalhes. E, portanto, se não forem aplicadas mais algumas estratégias que procurem, apesar de tudo, sem introduzir detalhes falsos, que isto é importante, sem introduzir invenções, portanto, coisas que não são, digamos, que não foram presenciadas ou vividas, se nós conseguimos introduzir algumas técnicas que aumentem a quantidade de detalhes, mesmo que sejam poucos, porque às vezes dizemos, essa técnica, apesar de tudo, não consegue uma quantidade enorme de detalhes. Do ponto de vista policial ou do ponto de vista da investigação policial, não é uma grande quantidade de detalhes que pode ajudar a resolver um determinado caso. Pode ser apenas um detalhe que é um detalhe específico, relevante para aquele caso em questão. Portanto, não é uma questão exatamente de bloqueio, é mais de conhecer bem as estratégias de funcionamento de memória para levar a que uma pessoa que não as conhece as possa aplicar no momento a partir de uma instrução muito simples e que isso se reverta em quantidade de maior detalhes recordada.
Apesar de estarmos a falar aqui de testemunhas cooperantes, sabemos que por vezes há falsos cooperantes. Não sei se este tipo de estratégia, no fundo, ajuda a perceber também aquelas pessoas que têm um discurso demasiado ensaiado e que por vezes pode ser falso, lá está.
Sim, a sua pergunta gera-me duas possibilidades de resposta e, portanto, vou por cada uma delas. A primeira é, portanto, às vezes, é claro que há testemunhas que não são cooperantes, não é? E quando eu digo há testemunhas que não são cooperantes, ninguém coopera num relato de um episódio se o relato desse episódio puder levar, por exemplo, a que a pessoa seja incriminada num determinado crime. E, portanto, esta estratégia, esta entrevista cognitiva, é disso que estamos a falar, melhorada neste caso, que agora se chama apenas entrevista cognitiva, porque se assume que é melhorada é entrevista cognitiva, mas esta estratégia não se aplica a quem não coopera, porque, na verdade, quem não coopera, independentemente da estratégia que eu uso, não quer recordar mais informação. Porque se quer proteger relativamente a um possível, enfim, um qualquer aspecto, enfim, digamos, judicial. Portanto, este é um aspecto. O outro é, por vezes as pessoas mentem, e portanto, mesmo sendo testemunhas cooperantes, querem cooperar, mas querem cooperar, no fundo, relatando uma mentira, porque isso pode ajudar alguém, não é? E portanto, neste caso, uma das técnicas que é usada na entrevista cognitiva pode ajudar na detecção da mentira. E a técnica que é usada na entrevista cognitiva que pode ajudar na detecção da mentira é o relatar o episódio na ordem inversa. E porquê? Bom, basicamente, enfim, de uma forma muito simples, porque quando eu penso numa mentira, eu penso sempre numa história contada de uma determinada forma, que se repete, não é? E, portanto, que é sempre a mesma. E, portanto, se me pedem para contar as coisas de uma forma inversa, provavelmente eu não me preparei para isso e posso cometer mais erros, mais incoerências, mais hesitações, enfim, alguns sinais que podem ajudar a perceber que a pessoa está a mentir, mas isso é toda uma outra área de investigação, na verdade.
E que análise ou mesmo tipo de formação é necessário? Lá está, falei aqui no início de países que já utilizam esta estratégia, a entrevista cognitiva, desde os Estados Unidos, Inglaterra, Gales, Nova Zelândia, se não estou em erro. Que tipo de formação é que tem de existir, lá está, para quem está do outro lado a ouvir estes testemunhos consiga ler os sinais de que o Pedro falava?
A entrevista requer, de facto, uma formação específica, porque ela não é uma entrevista natural, portanto é uma entrevista que obriga ao conhecimento e à aplicação de estratégias, de instruções que produzam, digamos, aquelas várias fases de que eu falei. E, portanto, o que as polícias que acabou de enunciar fazem é não só uma formação a quem forma depois dentro das polícias, como fazem reciclagens. Portanto, vão de alguma forma fazendo formação que vai permitindo o aumento de nível de especialização em cada uma dessas entrevistas. E, portanto, é uma formação que exige, na verdade, um contínuo aperfeiçoamento da técnica. E também, ao mesmo tempo, claro, o trazer mais uma vez para a formação aquela que vai sendo, enfim, ao longo do tempo, a investigação sobre a própria entrevista. E no fundo, trazendo para essa formação os aspectos que podem ser melhorados, os aspectos que eventualmente podem ser abandonados porque se começa a perceber que não têm grande efeito, digamos assim, em termos da melhoria da quantidade de detalhes recordados. De resto, é isto que acontece, ou isto que está a acontecer, quando a técnica de recuperação por categorias que nós desenvolvemos no nosso laboratório começa a ser aplicada em algumas das polícias, nomeadamente na que falou, na LAPD, e também na polícia de Houston, nos Estados Unidos. E, portanto, a ideia foi, como há investigação feita no nosso laboratório e noutros laboratórios que têm replicado aquilo que nós fazemos, que mostra que essa estratégia pode ser uma estratégia que ainda aumenta um pouco mais a quantidade de detalhes, então, nas novas formações, ela aparece como uma técnica que pode ser também, enfim, usada e pode ser treinada. Mas é preciso treino, portanto, eu diria que não basta ler e aplicar, é preciso de facto continuamente ir aperfeiçoando, claro. Porque a tendência é para, como não é uma técnica natural, a tendência é para, com o tempo, se eu não treinar, se eu não voltar a reavivar, a refrescar alguns aspectos que são importantes nas instruções, a tendência é para eu deixar de os aplicar e isso tem efeitos negativos.
E a escola também dá aqui, no fundo, inputs de como é que esta formação pode melhorar, lá está, para que também a própria entrevista seja mais eficaz?
Infelizmente não, porque na verdade ela não é aplicada, ou pelo menos não é aplicada com o conhecimento do nosso grupo, enfim, em Portugal. Há alguma tentativa neste momento, ou há pelo menos um projeto europeu para que a entrevista cognitiva e todos esses aspectos relacionados com a entrevista cognitiva estejam disseminados entre as polícias europeias, e portanto há um projeto que está a avançar, mas e em Portugal há alguma formação no sentido de mostrar como é que a entrevista e como é que ela funciona, mas eu não tenho conhecimento de que haja um treino específico continuado nesta entrevista por parte das nossas polícias, não tenho.
Mas não há interesse, ou lá está, como o professor dizia, já começa a haver algum interesse a nível europeu, tendo em conta que temos este know-how tão perto, o que é que afasta, no fundo, a polícia portuguesa deste tipo de entrevista?
Não lhe consigo dizer muito bem, porque não tenho um conhecimento específico sobre isso, mas eu diria que talvez, enfim, falta de valorização da relevância que, no fundo, a investigação pode ter para a melhoria de algumas condições nas mais variadas áreas, não é? Portanto, acho que esta, digamos, valorização da importância da ciência é uma coisa que provavelmente terá sofrido agora um grande input com a pandemia, porque se percebeu como a ciência foi importante para a resolução de um problema específico, okay? mas é um caminho, e portanto é um caminho que nós estamos dispostos, em que nós estamos dispostos a investir e a ajudar, não é? Portanto, neste sentido. E portanto, imagino que num futuro relativamente próximo possa acontecer que esta entrevista passe a ser de facto treinada para, não é? Treinada com o objetivo de facto de que as nossas polícias a passem a usar.
Sim, e tem-se demonstrado que as pessoas confiam cada vez mais na investigação, por isso, porque não também dar oportunidade aos investigadores e portugueses de fazer o seu trabalho. Há pouco estávamos a falar aqui de eficácia. Não sei se é possível perceber de que forma é que a taxa de eficácia melhorou com estes novos inputs, no fundo.
Sim, deixe-me dizer, nós fazemos isso num contexto controlado, não é? Quando nós fazemos, enfim, e dizemos que a entrevista tem um aporte positivo para a recordação de testemunhas, o que nós estamos a dizer é que nós fazemos investigação num contexto controlado em que sabemos exatamente o que a pessoa viu, através de um vídeo, por exemplo, e pedimos a quem vê esses vídeos, que são vídeos habitualmente de um crime, o que é que as pessoas conseguem relatar. Portanto, nós sabemos exatamente qual é a quantidade de detalhes que estão no vídeo e sabemos exatamente qual é a quantidade de detalhes que a pessoa reporta, não é? Portanto, repare, não é possível fazer esta investigação num contexto, eu diria, natural, ecológico. Não é possível eu ir buscar uma pessoa que viu um crime e perceber se com a minha técnica ela está a recordar mais do que recordaria se não fosse aplicada à técnica, não é? Porque eu não tenho uma forma de controlo, não é? Mas na investigação tenho. E, portanto, o que eu sei é que sempre que se aplica esta técnica, faça outras, há uma melhoria da quantidade de detalhes que a pessoa vai recordar. Ora, não há razão nenhuma para que num contexto aplicado isso também não aconteça. E, portanto, a validação, digamos, da entrevista resulta da investigação que é feita num contexto mais controlado, mas que tem, obviamente, um aporte seguramente positivo para a aplicação àquilo que nós chamamos a realidade.
Mais de 50%, então, se calhar.
Não, a quantidade de detalhes que são recordados a mais pela entrevista cognitiva é, de facto, marcante. E, portanto, estamos sempre a falar de um aspecto que é importante e que é este. Nós estamos a falar de uma técnica de entrevista que aumenta a quantidade de detalhes verdadeiros, vamos chamar-lhe assim, portanto, detalhes que, de facto, estiveram presentes no momento em que a pessoa viu o crime, digamos assim, sem aumentar a quantidade de erros, de falsos alarmes, como nós dizemos, de erros, ok? Porque se aumentasse a quantidade de erros, isso podia ser um problema, não é? Portanto, eu diria que, no geral, nós podemos dizer que é uma entrevista que melhora a precisão de recordação relativamente àquilo que a pessoa viu, observou, enfim, testemunhou. Uhum.
E isso, por consequência, ajuda também a resolver mais casos?
Seguramente, porque eu diria que se a capacidade de resolver um caso policial depender da quantidade de informação que as testemunhas dão, e é importante dizer que muitas vezes a testemunha é a única prova que existe, então eu diria que seguramente mais informação vai muito provavelmente ser vantajoso, digamos assim, para a capacidade de deslindar um crime, se quisermos.
Uhum. Mas coloquemos aqui agora, se calhar, dois casos ou dois perfis diferentes. Quando estamos a falar de um adulto, acredito que este seja o modelo. Mas, por exemplo, no caso de ser a testemunha uma criança, por exemplo, de um sequestro, todo este processo irá funcionar da mesma forma ou, como é uma criança, há aqui cuidados especiais que a entrevista já, no fundo, conta com?
Sim, há muitos cuidados especiais a ter na entrevista com crianças, seguramente. E, portanto, enfim, nós sabemos que as crianças têm uma forma diferente de organização do seu mundo, uma forma diferente de relato a partir daquilo que recordam, às vezes até a própria capacidade de recordar episodicamente a informação é diferente da de um adulto, são muitas vezes muito mais sujeitas à sugestão, portanto perguntas mal formuladas produzem muito, muito mais vezes, digamos, o relato ou uma resposta que é uma resposta errada, se quisermos, no sentido mais geral. E, portanto, eu diria que a entrevista cognitiva melhorada, apesar de estar estudada com crianças, com jovens adultos, com idosos, enfim, com populações das mais é sempre efetiva, não é? Mas com crianças temos de ter a particularidade de perceber que estamos a lidar com, digamos, um mundo diferente, porque a linguagem que muitas vezes é usada é uma linguagem que não é adaptada às crianças, temos que adaptar a linguagem, muitas vezes a definição dos próprios conceitos, a forma como a criança relata que uma coisa aconteceu é muitas das vezes mais desordenada, a tendência que nós temos é para tentar ordenar, mas aí estamos a forçar também provavelmente a possibilidade de surgimento de alguns detalhes falsos, portanto o cuidado tem que ser muito grande, enfim, como nós, enfim, relatamos também num artigo que publicamos, enfim, sobre os problemas da entrevista com crianças.
Uhum. E não sei se este é um modelo que ainda está aberto aqui, há algumas melhorias. O professor estava a falar no caso das crianças, há uma adaptação da linguagem, não sei se também é por aqui o caminho. Há ainda espaço para melhorar ainda mais este modelo?
Haverá espaço para melhorar o modelo, sobretudo à medida que que se for percebendo que há estudos que têm feitos com, digamos, num domínio mais básico de investigação da memória, como acontecia com aquele que nós estávamos a dizer, com aquele relacionado com a recuperação por categorias, que na verdade não tinha nenhum domínio de aplicação, era só para perceber como é que nós organizamos as categorias na nossa memória. Mas há seguramente, a partir de investigação que possa vir a ser feita, ou do conhecimento que há de alguns fenómenos de memória, enfim, vir a ligar, a associar mais alguma estratégia à entrevista cognitiva. Ainda assim eu diria que as fases da entrevista cognitiva como estão, eventualmente mais com a recuperação por categorias, podem já ser muito, muito boas e suficientes para podermos ter um relato muito detalhado de um qualquer crime ou episódio que a pessoa tenha observado.
E esta questão a nível europeu, acredita que será para breve ou ainda irá demorar um pouco até ser uma realidade?
Aquilo que eu sei sobre esse projeto é que estão a ser constituídas equipas, enfim, nos vários países. Portugal também tem já elementos. Em Inglaterra, o meu colega Rui Paulo é um dos elementos que fará parte da equipa inglesa. E, portanto, penso que é um projeto. Eu não sei exatamente qual é a duração, digamos, deste projeto, mas estou convencido que a breve prazo, mas breve prazo em ciência muitas vezes são 2, 3, 4 anos, poderá haver mais novidades sobre a possibilidade de implementação desta entrevista nos mais variados países europeus.
Mas podemos contar já com a Universidade de Minho integrada nesse projeto?
Neste momento ainda não, porque as equipas estão a ser constituídas e, portanto, em Portugal o projeto ainda está um bocadinho atrasado relativamente a outros países.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Pedro, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Obrigado eu. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.